Adama Tiner em Debate, programa de domingo, Rádio Brasil. Hoje conosco, a alegria, o prazer de receber o ex-ministro do Trabalho, Walter Parelli. Boa tarde, ministro.
Boa tarde, Rubens.
Ministro, a alegria é nossa tê-lo aqui conosco. Fique à vontade.
É, para mim, sempre é importante estar nos meios de comunicação e contribuindo para debater temas de interesse da própria população.
É, ministro, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer se refere à sua experiência à frente do Ministério do Trabalho.
Olha, é uma experiência sui generis. Como todo o governo Itamar, é preciso pensar que o governo Itamar não teve campanha política. Né? O que houve foi uma campanha pelo impeachment do Collor, em que vários de nós, acho que a maioria dos ouvintes, estiveram envolvidos, nós todos estivemos envolvidos. E eu participei das concentrações pelo impeachment, querendo uma solução para aquele problema de corrupção grave que o Brasil tinha. E ao ser convidado, não era a primeira vez que eu estava sendo convidado a desempenhar um cargo público, mas dessa vez, que era nas piores condições, resolvi aceitar porque... Primeiro, o presidente Itamar Franco tinha de compor um governo rapidamente. E depois, todos nós que tínhamos concorrido para um saneamento da política brasileira, devíamos dar contribuição. Foi isso que eu fui fazer. Agora, é uma situação difícil. O governo Collor foi um governo irresponsável, corrupto, que desarrumou todo o Estado brasileiro e havia necessidade de reconstruir o Estado e, pelo menos, preparar o Brasil para um novo governo que vai surgir agora nas eleições deste ano.
Ministro, qual foi a contribuição mais significativa que o seu trabalho junto ao Ministério deu à sociedade brasileira?
Nós, quando fomos ao Ministério, nós sabíamos que o Brasil estava numa crise econômica séria. Então, que não poderíamos fixar metas econômicas. E na área do trabalho, isso é importante, porque salário é valor econômico. Nós deveríamos, sabendo das dificuldades que o Brasil passava e ainda continua passando, deveríamos fazer metas usando outros tipos de recursos. Então, a principal definição do Ministério foi aumentar o papel da cidadania na ação de governo. E isso nós conseguimos. Não aparece tanto, mas a política trabalhista passou a ser fixada por um Conselho Nacional do Trabalho, que é composto pelas centrais sindicais, pelas organizações empresariais, por representantes dos excluídos, onde estão a CNBB e a OAB, não pelo que elas representam como entidades, mas porque normalmente costumam falar pelos excluídos. E no mundo do trabalho, a maioria é excluída, porque nós estamos, os que têm carteira assinada é uma minoria, aproximadamente 24 milhões de brasileiros, numa população economicamente ativa de 66 milhões, quer dizer, praticamente só um terço tem representação no mundo do trabalho, o resto é excluído. Então, essa foi a grande linha. Aumentar os espaços de ação da cidadania, que foi sendo conquistada e construída de várias maneiras. Por exemplo, em São Paulo, nós temos a primeira comissão tripartite de emprego, ou seja, todos os recursos que o Ministério do Trabalho destina ao Estado de São Paulo para resolver o problema do emprego, são administrados esses recursos de forma tripartite, ou seja, por representantes dos governos, estadual e federal, por representantes dos empregadores, por representantes dos sindicatos. Há também os conselhos que gerem os fundos econômicos dos trabalhadores, o Conselho do Fundo de Garantia e o Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Todos esses também já tinham gestão tripartite, nós enfatizamos esse caráter e fizemos outras coisas. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós criamos um fórum regional de combate à exploração do trabalho rural, né, que teve uma grande repercussão, houve uma missão que atuou na área das carvoarias que tem no estado, orientando os que exploravam de uma forma ilegal o trabalho dos carvoeiros e conseguindo bons resultados na maioria dos casos, né? Então, essa foi uma das coisas que pouco aparecem, mas as que mais permanecem. Foi fazer a sociedade participar da ação do governo.
Adamantina em debate, o nosso programa de domingo, tendo hoje, com muita alegria, a presença do ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli. Ministro, comente para nós qual é a relação atual, depois da Constituição de 88, sindicato e governo?
Olha, isso já tinha sido feito na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela tem o grande mérito de desatrelar os sindicatos do Estado. Tanto assim que eu, como ministro, não tive nenhuma intervenção no movimento sindical. Não me interessava ter, né? Porque acredito na liberdade e autonomia sindical, mas porque a própria Constituição estabelece isso. Infelizmente, a Constituição de 88 não deu liberdade plena para os sindicatos, né? Hoje, nós temos o que é chamado de unicidade sindical. Um sindicato, ele, dentro de cada município, só pode existir um sindicato, né? Representando cada categoria. Isso, embora estamos falando no interior do estado de São Paulo, onde nem todas as categorias têm sindicatos por cidades, isso significa uma restrição à possibilidade de organização sindical. Então, só com uma reforma da Constituição é que nós poderemos ter um movimento sindical igual ao dos demais países, que seria um sindicato livre e autônomo. Hoje temos um sindicalismo autônomo. O governo não pode hoje interferir nos sindicatos, mas ele não é livre, porque, de alguma forma, uma vez criado um sindicato, ele tem todo o poder e outros trabalhadores querendo organizar diferentemente não pode se contrapor ao sindicato, que não é oficial, mas é único, né? Então, essa é a deficiência que ainda nós temos na nossa legislação.
É conhecida a questão da homologação
das decisões.
Exatamente.
Sim, aí foi uma questão que nós sofremos, né? Principalmente os sindicatos, porque a ideia geral foi ampliar os espaços da cidadania, mas para ampliar os espaços da cidadania nós precisávamos de um outro sistema de relação ao capital-trabalho, que nós definimos como o espaço do contrato coletivo de trabalho, onde as relações não seriam definidas numa lei feita em Brasília, mas numa lei feita por cada categoria, entre os próprios empresários e os trabalhadores. Essa lei é o contrato coletivo de trabalho. Então, durante todo o período, nós fizemos vários fóruns preparando o Brasil para o contrato coletivo de trabalho. Com isso, nós criticávamos o sistema atual. O sistema atual faz com que quem entre hoje numa ação trabalhista contra o seu empregador, porque deixou de pagar um salário, uma gratificação, alguma coisa, em média ele vai resolver esse problema em 7 anos. Né? Ou seja, nós temos hoje uma justiça do trabalho que não atende aos interesses do trabalhador. E quando a gente denunciava isso, os tribunais do trabalho ficavam na defensiva, porque eles é que atrasam, se demora 7 anos, a culpa é deles. E os tribunais passaram a tomar diversas atitudes, e aí existe uma ação positiva dos juízes para apressar os processos trabalhistas. E uma dessas atitudes foi dizer o seguinte: se um sindicato homologou uma rescisão de contrato de trabalho, aquela homologação já contou com uma assistência do representante do trabalhador, então ela não deve poder ser objeto de impugnação na justiça, ou de uma ação na justiça. Contra isso se revoltaram os sindicatos, porque eles não têm condição no sistema ainda existente, sem um contrato coletivo, de dar plena quitação a todas as verbas que são apresentadas no processo de homologação, quando o trabalhador sai de um emprego. E os sindicatos se negaram a homologar. Então, nós ficamos com um problema. As delegacias, os postos do Ministério do Trabalho no interior passaram a ter filas para homologações, até que o tribunal colocou uma ressalva na sua decisão, dizendo que ele aceitava que as verbas que fossem objeto de homologação em sindicato pudessem vir com ressalvas. Aí muitos sindicatos aceitaram isso e voltaram a fazer homologações. Mas nem todos ainda fazem. Então, nós ainda não temos um bom sistema, e isso é ruim para o trabalhador, principalmente na hora que ele está saindo do emprego, que ele precisa receber aquelas verbas indenizatórias. Então, ele é objeto desse atraso, ele é obrigado a ficar nas filas, demora alguns dias para a homologação da sua rescisão. Coisa que eu entendo que foi estabelecida pela Justiça do Trabalho para tentar enfrentar um problema histórico dela, que, apesar dessa ação da Justiça, ela complicou a vida do trabalhador. O Ministério do Trabalho não tem culpa nisso, né? Isso é uma questão de um outro poder, do poder judiciário.
Na sua avaliação, qual seria a melhor forma das relações capital e trabalho? Qual seria a melhor forma legal de tentar resolver, instância para se resolver os problemas pertinentes a essa área, capital e trabalho?
Olha, o que existe no mundo todo é chamado contrato coletivo de trabalho, um sistema democrático onde, ao se iniciar o trabalho, você adere a um contrato que foi feito coletivamente entre o empregador e o sindicato da categoria. Esse contrato prevê todos os seus direitos e obrigações desde o primeiro dia até o último dia da sua permanência naquela empresa. E tudo aquilo ali está claro para as pessoas, porque está escrito na linguagem que aquelas pessoas entendem, e estabelecendo as coisas que interessam aquele setor. Né? Se eu pego aí, por exemplo, uma destilaria de álcool, eu sei que durante um período não haverá moagem de cana. Né? Então, o que acontece durante o período de não funcionamento da usina? Que direitos eu tenho, que obrigações eu tenho, enquanto que num tempo de moagem de cana, possivelmente eu tenho obrigações acrescidas, porque aí a usina não pode parar, ela vai funcionar possivelmente 24 horas por dia, né? Enquanto que no resto do ano ela pode até ficar um mês ou dois meses parada
no
período de entre safras. Isso não é previsto na lei, só pode ser previsto num contrato que fosse estabelecido entre os que trabalham numa usina de álcool e os usineiros do setor. Essa é a ideia do contrato coletivo. Da mesma forma, é diferente um contrato feito no comércio entre os que trabalham numa revenda de veículos e os donos dessa revenda de veículos. É diferente. Não vai ter nunca, acho, de trabalhar 24 horas por dia. A não ser numa gincana ou numa grande promoção de vendas. Normalmente isso não se coloca. É uma pessoa que tranquilamente pode estabelecer durante o ano todos os dias que vai trabalhar e todos os dias que não vai trabalhar. É, então, são condições muito diferentes as que estão numa usina de açúcar, numa revenda de veículos, numa padaria, numa farmácia.
Sabe.
E assim por diante. Isso só através de contratos que possibilitassem que as relações capital-trabalho nessas atividades pudessem ser regulamentadas de acordo com o interesse das partes, é que você poderia construir um verdadeiro sistema democrático, sem imposições descabidas, né? Trabalhar sempre não é uma coisa agradável para muitos de nós. Né?
Mas isso pressupõe um amadurecimento de ambas as partes,
sim,
tanto do trabalho como do capital. E parece, ministro, que a prática, principalmente, não diria dentro da indústria paulistana ou dos grandes centros, mas veja o caso do interior, né? O caso periférico, onde essas questões são mais graves. Né?
Olha, eu tenho certeza que as coisas precisam avançar, mas eu, durante minha vida toda ligada ao movimento sindical, a gente já falava em contrato coletivo em 1961, né? Há 33 anos atrás.
Sim.
Então, essas coisas têm de amadurecer. Como ministro do Trabalho, eu consegui fazer comissões paritárias entre usineiros de cana-de-açúcar e Nordeste brasileiro, né, que é considerado um setor menos adiantado do que o paulista. Né, mas consegui fazer lá. No estado de São Paulo, isso aqui deveria estar muito mais adiantado, né, à necessidade de ter um sindicalismo forte que leve a esse sistema de contratação.
Porque nesse contrato, como ficaria o dissídio?
Ele também seria estabelecido quando se tem reajuste de salário. Né? Nós vamos ter, esperamos viver nos próximos anos numa economia mais estável. Né? Se a nossa moeda não desvalorizar, não há necessidade de reajustes anuais de salário. Isso não existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles dão reajuste a cada 3 anos. Né? Por quê? Porque você ganha sempre a mesma coisa, tem lá os sistemas de remuneração como são feitos. Mas tem o seguinte, se houver uma crise e aumentar tal e tal coisa, os salários têm que ser compensados desta e daquela maneira. Todo um sistema, desse sistema democrático, isso pode ser previsto.
Vamos entrar um pouco na questão econômica. Comente o plano econômico.
Olha, o plano econômico, ele parte de uma ideia de que é um valor para o brasileiro conseguir a estabilidade na moeda. Se nós não tivermos inflação, nós seremos mais felizes. Né? Os preços não mudam e, principalmente, o trabalhador de baixos salários, ele vai ter um aumento de renda porque ele não perde para a inflação. Né? O trabalhador de altos salários, ele já se defende através dos fundos, as várias formas de aplicação, que durante o período aí da ciranda financeira foram criados. Mas a ideia é ter uma moeda estável.
Neste caso, esse plano seria monetarista?
Ele é um plano que se dá na esfera da moeda. É, agora, a teoria monetarista é uma coisa, né? Ele é um plano de conseguir a estabilidade da moeda. Então, a política monetária é que vai estar em questão. Nas suas relações com outras políticas, política cambial, política de preços, política de rendas, né? Então, agora, existe uma teoria monetarista que tudo deve ser conseguido através de controlar a emissão menor ou maior de moeda. Essa é a síntese da teoria monetarista. E todo o funcionamento da economia depende da quantidade de moeda que circula dentro do sistema. Um plano inflacionário, como se dá na esfera da moeda, ele aparece como monetarista, mas ele é base para outros tipos de coisas, quer dizer, até para uma política desenvolvimentista. Através de uma estabilização da economia, você pode fazer um planejamento para um crescimento maior. Então, deixaria, você está tomando uma medida monetária para uma futura expansão ou uma consequente expansão da economia. E o plano, ele é diferente de todos os demais que foram feitos no Brasil. No Brasil, nós já tivemos vários choques econômicos com o confisco da poupança, com o arrocho salarial, com uma série de coisas. Nós conhecemos o Cruzado, o Plano Brecht, o Plano Verão, os dois planos Collor, né? Todos eles foram planos que mexeram com o patrimônio das pessoas, com a renda das pessoas, e que trouxeram mudanças bruscas que as pessoas não esperavam. Os que se adiantaram e foram no sentido tiveram grandes ganhos. Outros que não puderam se preparar perderam. No caso do plano econômico atual, ele tem uma característica, ele é feito aceitando que na democracia as pessoas não devem ser confrontadas com mudanças muito bruscas. Elas precisam saber o que está acontecendo, ter o direito à informação, assim por diante. Isso é um valor importante do plano. O plano tem três fases. Uma fase é a fase do orçamento equilibrado, que foi conseguido só em dezembro de 93, mas que ainda não foi implementada, porque o Congresso Nacional não votou até hoje o orçamento, né? Vai votar durante esse mês de junho. Há uma segunda fase, que é a fase da URV, em que todos os preços devem tender a um indexador só. Quando todos os preços forem expressos em URV, a inflação não interessará a ninguém, porque a inflação existente é a mesma para todos. Então, ela pode ser subtraída. E deveria ser a fase que nós deveríamos caminhar nessa fase até a implantação do real. E depois, a fase do real é termos uma nova moeda sem as características inflacionárias que vivemos até a implantação dessa nova moeda. Esse é um plano no que se refere, vamos dizer, à sua arquitetura. Então, ele é um plano democrático, é um plano que prepara a população para as suas fases. Agora, não é bem o que cada um de nós está vendo no dia a dia, né? Primeiro, a primeira fase até hoje não foi implantada por problemas de votação no Congresso. E não podemos dizer que os congressistas são preguiçosos, essa coisa toda. Não, o Congresso teve uma série de dificuldades com CPIs, com revisão constitucional, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo e ainda mais eleição.
Ministro, parece que a questão fundamental que o plano não consegue enfrentar é o problema da distribuição de renda e crescimento econômico. Como é essa questão?
O trabalhador de salário baixo, ele não perde a inflação do mês. Então ele vai ter um ganho real no primeiro mês do plano, do plano verão, de cerca de uns 30%. Né? Porque nós perdemos durante o mês a inflação do mês se nós não temos aplicação para os nossos recursos. E o trabalhador que não tem conta bancária perde. Ele não vai ter mais essa perda. Esse é o que vai ter ganho. Então, o plano de estabilização é um plano favorável ao pobre. Né? O pobre é o que vai ganhar mais.
É
um plano de estabilização. Não, praticamente. Porque não havendo inflação, ele não perde. Isso vai levar a um aumento de renda significativo, mas de rendas baixas. Então, no primeiro mês, essa família de renda mais baixa vai comer um pouco melhor. Então, vai haver uma demanda sobre produtos que são do consumo dessa população, que vai ser comida. E, principalmente, artigos mais nobres de consumo, em termos de comida. Se essa família comia carne uma vez por mês, vai comer 4 vezes por mês. Se comia carne uma vez por semana, vai comer carne 3 vezes por semana. Então, muda um pouco. Como eu tenho dinheiro, meu dinheiro vale, e aquele sacrifício que eu fazia para fazer a alimentação diária, que a dona de casa normalmente faz, nas famílias mais pobres, ela não precisará ser um sacrifício tão grande. Eu posso, o meu dinheiro vale mais, eu posso comprar normalmente uma fonte de proteína, carne, bovina, ou frango, mais vezes do que comprava. Então, num primeiro momento, melhora a situação dessa população. Se isso for compreendido, né, e não se transformar em aumento de preços, porque na mesma época, os fazendeiros vão dizer que é entre safra do boi e vão querer vender o boi mais caro. Então, o preço do bife que essa família vai poder pagar vai subir de preço. Né? Ou pode faltar feijão, ou pode faltar arroz, porque vão dizer que é entre safra. Né? Se não houver boicote, há melhora de consumo sem necessidade de emitir moeda, sem necessidade, só porque acabou a inflação. Então, melhora para o pobre. Essa é uma realidade.
Nesse instantinho, não, eu acho que é importante colocar, está pressupondo que os preços tenham sido convertidos pela média, mas o que nós observamos é que os preços dos produtos comercializados, eles estão sendo convertidos acima da média. E o nosso salário, os nossos salários foram convertidos pela média. Sendo que, até mesmo, nós temos dentro do funcionalismo público estadual, no caso, que nem sequer a conversão ocorreu. Então, essas disparidades, como o senhor vê essas disparidades dentro da mesma política?
Tem bem razão. Quem não foi para a ONG, se danou. Né? Então, aí, funcionário público estadual, que a conversão não foi feita pela ou municipal, que ainda não ganha em um RV, está numa situação de inferioridade. Né? Espero que nesse mês as coisas sejam feitas e sejam bem feitas. Porque a partir de 1º de julho não existe nem ORV, nem Cruzeiro, existe só real. Então, todos vamos ter que ganhar em real. De fato, vários preços não foram convertidos em ORV, né? E nem pela média. Isso também é uma outra coisa. Dentro do programa da medida provisória, tem lá uma emenda, que foi eu que forcei a existir, que todos os preços que se fosse manifestado em algum preço um comportamento de aumento abusivo, valeria para ele a média, não a mesma média dos salários, mas a média de, dos últimos 4 meses do ano passado, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os salários foi novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Como os preços tinham subido muito em janeiro e fevereiro, já na medida provisória, consta, e agora a medida provisória se transformou em lei, que aumentos abusivos, os preços têm de voltar à média de setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Então, há uma garantia, desde que nós tenhamos uma sociedade e um governo organizado, que os preços devem ser aqueles que vigoravam no ano passado, no final do ano passado, e não os preços em URV deste ano. Aí eu não posso, não estou mais no governo, né? Não posso, o que eu posso dizer é que o plano previu que não haveria aumentos abusivos. Estou, né, sabendo que em alguns casos, por exemplo, o único caso que teve maior repercussão foi dos carros populares, que não é um bem de primeira necessidade, mas que as indústrias automobilísticas tinham aumentado além da média e eles voltaram à média. Né, e a média daquele período.
Mas isso é questão do ágio.
Tá, bem, mas o ágio aí é fora, é muito potencial de mercado, não deveria existir, mas aí depende de oferta de produtos e organização dos consumidores. Isso só numa situação europeia se resolveria. No caso brasileiro, né, o cara acha bonitinho um carro novo, né, e se dispõe a pagar duas vezes o preço do carro, porque o carro é bonitinho e ele quer desfilar com um carro novo. Não, é uma coisa muito complicada. Agora, estamos falando, hoje nós estamos falando de ágio em bens supérfluos como veículos de luxo, ou populares, mas que para a maioria da população é luxo. A maioria da população não tem veículos. Então, eu tenho medo quando o ágio acontecer no preço da carne. Aí é que em produtos da cesta básica. Aí precisaríamos ter estoques reguladores suficientes, né, ou capacidade de importação rapidíssimo para que o produto não faltasse.
O plano, ministro, tem caráter eleitoreiro?
Bem, não dá mais para dizer se é ou não é. Né? É aquele negócio de dizer o que veio antes, o ovo ou a galinha. Né? É uma discussão inútil. Né? Eu não sei até dizer quem vem o primeiro ovo na Galícia. Tem divisões de mundo aí. Na teoria da evolução, seria certamente um ovo. Agora, no caso do plano, o que vem antes? A intenção de fazer um plano de estabilização ou um calendário eleitoral? Os dois são... existem e são sábios os primeiros economistas que definiam a economia sempre como economia política. Então, não existe a pureza de dizer que o plano não é eleitoreiro, ele já está trazendo benefícios e malefícios eleitorais. Né? Agora, para os dois, tanto para os que estão situados na situação como para os que estão na oposição. Né? A oposição é obrigada a apresentar um plano melhor e não tem, porque nunca pensou em resolver o problema da estabilidade de preços no Brasil. E a situação é isso no cara, porque eles veem, por que fazer isso agora? Por que não fez antes? Lembra? Agora voltamos ao início da nossa conversa. O governo Itamar é um governo que aconteceu por um ato político, sem preparação, não tinha programa de estabilização, porque nenhum partido tinha programa de estabilização e teve de construir um programa de estabilização ao longo do seu governo. Como era um governo de 2 anos, em 1 ano ele fez o plano de estabilização, no segundo tentou implantar. Só que no segundo era o seu último ano de governo. É uma questão que a oposição tem razão quando diz: se o plano for um sucesso, ele foi eleitoreiro, e tem razão a situação quando diz: bem, nós estamos governando, não é porque vai ocorrer a eleição que nós vamos deixar de buscar a solução dos problemas do Brasil.
Rádio Brasil de Adamantina, programa Adamantina em Debate, hoje conosco entrevistado o ex-ministro Walter Barelli. Ministro, você não acha que este plano teve como arquitetura básica a campanha Fernando Henrique Cardoso?
Acaba, né? Não há dúvida. Ele era um ministro da Fazenda que anunciou. Inclusive, no início, o plano era identificado pelas letras iniciais do nome dele, FHC. Não, isso já está consagrado. O plano tem a ver com a figura do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque foi quem congregou uma equipe, fez toda a primeira negociação da primeira fase, que eu acho importante, que é do Fundo Social de Emergência, fez a URV e já sinalizava para a fase do Real.
As nossas reservas em torno de quase 38, né? Bilhões de dólares, essas reservas cambiais, no que isso ajuda o plano de estabilização?
Olha, é uma situação. Primeiro, com essas reservas, primeiro complicaram a inflação que nós temos hoje. O governo foi obrigado a emitir e se endividar para ficar com esse dinheiro disponível em termos de Brasil. Agora, vai ajudar qualquer plano, qualquer que fosse, né? Porque você tem como reservas mais do que o necessário para um ano das importações básicas brasileiras. O Brasil necessita importar muito petróleo e trigo, né? E alguma coisa de cobre. O restante tem uma economia tão boa que não necessita de apelar ao mercado internacional. Mas com isso ele pode abrir fronteiras para que, à medida que subam alguns preços entre produtos argentinos ou uruguaios mais baratos no Brasil, ou europeus mais baratos no Brasil, isso pode ajudar uma política inflacionária. Então,
a criar um estoque regulador.
O estoque regulador deveria ter sido criado antes. Isso é uma falha do plano. Né? Não por falta de aviso meu.
Mas já dispõe do dinheiro para tal.
Mas para criar estoques que venham ajudar desde que faltem produtos. Mas aí uma importação nunca é feita em 30 dias. Precisamos saber que, claro, se faltar vai ter dificuldade. Agora, 38 bilhões de dólares dá tranquilidade para ter um lastro para uma moeda nova e possibilitar um exercício de uma economia sem inflação durante alguns meses ou durante um ano, coisa desse tipo.
Mas não estaria aquilo que aconteceu no plano passado? O governo Sarney pegou em torno de 19 bilhões, 20 bilhões ou 21 bilhões, né? E deixou em torno de 3 ou 4 bilhões. Hoje houve uma queda assustadora das nossas reservas cambiais.
Não, ao contrário. No tempo do plano cruzado não existia uma reserva. Nós tínhamos uma reserva por volta de 6, 7 bilhões de dólares que foram consumidas, acompanhadas de uma elevação de taxa de juros internacionais e a crise do México, que levou o Brasil, numa sequência do plano cruzado, a declarar, decretar moratória, que era o que a oposição queria. Né? Hoje, não se coloca isso, se tem reserva, além do necessário. Né? Então, isso pode, bem administrado, dar a este e ao próximo governo a condição de ter uma economia estável.
Não era nossas reservas em torno de 4,
olha, 20? Não, não me lembro disso.
De nós?
Não, era 7 milhões. No tempo do cruzeiro. O Brasil só começou a ter reservas maiores depois que começou esse fenômeno das aplicações das bolsas. Né? E vem vindo dinheiro para comprar ações nas bolsas brasileiras. É um dinheiro efêmero, ele pode ir a qualquer momento, né? Depende da confiança desses investidores, mas tem um estoque tão grande e uma economia com tal potencial, e sabendo que a economia encerra sempre, mas naquilo que se tem de mais certeza, isso dá chance para que esse futuro governo tenha uma certa tranquilidade, que é nos 6 meses que faltam depois do plano real, e é, quem sabe, mais 6 ou 12 meses do próximo presidente da República.
É, ainda dentro dessa questão das reservas cambiais, neste caso, o governo estaria dispondo dessas reservas para tentar manter o equilíbrio interno.
Tentar não ter necessidade de desvalorizar a moeda,
certo,
ou em relação ao dólar, manter uma taxa de paridade com o dólar.
Isso teria, né, que jogar dólar no mercado.
Sim. Nós já fizemos isso outras vezes. Né? Da Segunda Guerra até praticamente no governo Jânio Quadros, a taxa de câmbio foi uma taxa praticamente constante, de 18 cruzeiros, vírgula, qualquer coisa, por dólar. E o Brasil já praticou uma política cambial de paridade de cruzeiro com dólar, né, uma paridade fixa. Hoje, naquele tempo, ele também tinha todas as reservas acumuladas no período da guerra e da expansão da economia. Hoje, tem um mega superávit, em termos de divisa, que pode garantir, temporária ou definitivamente, a estabilidade monetária.
No caso dessas utilizações, seria principalmente a importação de ativos, para poder, né, não provocar aumento de preços que, consequentemente, levaria a um inflacionamento do próprio real.
Sim.
Neste caso, não poderia ocorrer um processo de aceleração, de sucateamento desse setor que vier a ser prejudicado?
Olha, não parece. Né? Na Argentina isso ocorreu. Agora, no caso brasileiro, o setor privado brasileiro, ele se ajustou às novas tecnologias durante todo esse período. Nós temos as indústrias privadas brasileiras, com raras exceções, e aí vale as que trabalham com divisas, que são exportadoras e importadoras, elas não sofrerão com moeda estável, muito ao contrário, estão preparadíssimos. Né? Então, o setor privado está bem. Há problemas no setor estatal, porque nós começamos falando e só falamos da economia dos pobres. Mas numa economia estável, num país com o potencial que o Brasil tem, no ano passado, com pequenas mudanças que nós fizemos na política salarial, o Brasil cresceu 5%. Com o plano real, o Brasil tende a crescer a nível chinês, a 14%, com uma moeda estável, o real. Esse Brasil tem uma potencialidade, dá um salto. Como cresceu bastante na primeira fase do cruzado. Então, isso vai significar muito mais emprego, muito mais salário. Então, as possibilidades que nós temos de partir para uma economia de outro caráter já a partir de julho são muito grandes. Calcanhar de Aquiles, o setor estatal que está todo ele defasado. Qualquer crescimento vai significar que nós vamos ter que fazer logo, logo, um racionamento de energia, porque não existe. As usinas não foram terminadas. Então, nós, para uma economia com esse padrão de funcionamento, as nossas usinas respondem. Para mais fábricas, não responderão. Todo o sistema de transporte está também congelado na situação de 12 anos ou mais atrás. Portos desaparelhados, ferrovias desaparelhadas. Mesmo o sistema de comunicação, que é um bom sistema, ele não gera o número de ligações necessárias. Então, até telecomunicação vai precisar de grandes investimentos. Então, a nível de poder público estatal, a situação não é tranquila.
Ministro, eu faria ali uma lógica muito simples da relação entre privado e público, certo? Nosso capitalismo aqui, para desenvolver, ele socializou os custos e, ao mesmo tempo, quando no momento adequado, privatiza os lucros. Ou seja, hoje o setor privado, o setor público, leva queixa de que ele está realmente defasado, está com problemas e tudo mais, mas esse caráter privativo que sempre caracterizou, sempre marcou o comportamento das nossas estatais, como fica essa questão?
Aí está um grande erro das esquerdas brasileiras. Né? Eu me lembro da época de 1964. Tinha um amigo meu que dizia, quando eu via no sindicato dos bancários, colocavam abasteça nos postos da Telebrás, nos jornais dos sindicatos dos bancários, que era uma forma de financiar em plena ditadura a Petrobras. Ele complementava. Abasteça nos postos Petrobras e tem um sistema de repressão de primeiro mundo. E a tecnologia da repressão, em caso brasileiro, foi sofisticadíssima. Né? Acho que deixou atrás os nazistas, essa coisa toda. Então, a esquerda acreditou que no capitalismo podia fazer empresas socialistas. Petrobras nunca foi uma empresa socialista. A CESP ou a Eletropaulo aqui em São Paulo nunca foram empresas socialistas. Elas são empresas da expansão do capitalismo. E não adianta, né? Principalmente os que viveram aquele período em que era importante o investimento em infraestrutura, que foi a grande tese das esquerdas, para conseguir a soberania nacional, então, para uma futura expansão da burguesia interna independente, em tudo isso, a política e a sociologia já enterrou para mostrar que não era assim. Né? Não existe burguesia independente, o capitalismo tem suas regras e elas é que dão. E o Brasil, aliás, o mundo todo hoje vive uma hegemonia capitalista. Então, a expansão econômica do país vai ser dada dentro do capitalismo. O que é necessário é, se existem outras ideologias, que elas sejam colocadas e explicitando novas formas de produção ou de distribuição dos resultados.
Bem, amigos ouvintes da nossa querida emissora Rádio Brasil, estamos chegando ao final de mais um programa da Mantina em Debate. Hoje conosco esteve o ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli. A nossa gratidão e fica aqui o nosso boa tarde ao ministro.
Boa tarde, Rubens.
Ok, ministro. Boa tarde. A nossa gratidão a você e aos nossos ouvintes. Até o próximo domingo, a partir das 12 horas e 30 minutos. Que Deus os abençoe.